pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Depois das meditações sobre o coração na cruz e coração contrito, hoje o tema, né, o título dessa meditação é coração aceso. Não é como que um coração ardente para levar Cristo para o mundo, né, para fazer apostolado. Essa é a ideia dessa meditação, mas não queria que fosse só pela empolgação de ter estado em Roma, né? Porque vocês estiveram aqui, Roma, viram um monte de coisa, tiraram um monte de foto, então a gente volta para casa agora, só falando para todo mundo, vocês não sabem o que eu vi, e no centro que vocês forem, organizam tertúlia, agora fotos do Nive, e festa, e jantar para comemorar, então a gente está empolgado, humanamente, é bom estar empolgado humanamente, para contar as coisas. Mas a verdadeira empolgação, o coração aceso, deve vir de uma contemplação profunda de tudo isso que nós vivemos, estamos vivendo ainda na Semana Santa. Não é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Pensemos no coração de Jesus, um coração transpassado por uma lança. Ontem, na cerimônia que vocês participaram, né, da semana da Sexta-feira Santa, aparecia lá no finalzinho da leitura da paixão de Cristo, que vem um soldado, né, vendo que Jesus já tinha morrido, e atravessou com uma lança, atravessou o lado de Cristo, né, perfurou lá o seu coração, e então fala que ele viu e dá testemunho de que saiu sangue e água. E os padres da igreja, os primeiros, lá, os primeiros cristãos, né, super santos, super inteligentes, falavam que é até isso daí, além de ter saído fisicamente lá água e sangue, que é uma imagem dos sacramentos da igreja, do batismo e da Eucaristia. A água, o batismo, e o sangue, a Eucaristia. E junto com isso fala também o Evangelho de São João, que ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Em geral, quando a gente lê isso, fala, morreu, né? Entregou o Espírito, significa, foi lá para Deus o Espírito. Mas quando fala de Deus com Jesus, fala de Espírito, tem que ficar meio ligado que tem coisa do Espírito Santo aí. E depois a linguagem, o linguajar de São João também tem sempre vários significados assim. Então, um é que ele entregou o Espírito, morreu, deu o último suspiro, mas também que começou aí a vinda do Espírito Santo. É misterioso, né? A gente vai falar, não, mas só daqui 50 dias é que vai chegar o Espírito Santo. Então, de uma forma visível, sim, mas com a ida de Cristo, ele deixa aqui conosco o seu Espírito. Então, ele deixou água, o sangue e o Espírito, tudo na mesma cena lá, inclinando a cabeça, entregou o Espírito e do seu coração brotou água e sangue. Então, pensemos nisso daqui, né? Só nesse fato da morte de Jesus, já é o que deve acender o nosso coração. Porque além das coisas bonitas que a gente viu em Roma, não é? Além da alegria de estar aqui, de ter encontrado o Papa, o Padre, não é? O quem quer que seja, mais do que isso é o encontro com Cristo e que ele deixou para nós, estamos vivendo e celebrando isso na sua morte e ressurreição, o seu Espírito. Então, dentro de nós tem o Espírito de Deus. E junto com isso tem os sacramentos. Nós fomos batizados e nos alimentamos com a Eucaristia sempre que nós quisermos. Então, Cristo está dentro de nós. E isso é que acende o coração. Porque a alegria exterior é legal. Não é? Quando tem eventos assim por fora, é super jóia, mas isso acaba, né? Vocês sabem que daqui a pouco vai dar uma desanimada porque aconteceu um problema. Chega em casa, tem trabalho, tem conta para pagar, tem rolos para resolver, não é? Tem desavença, tem gente que falou um negócio que eu não gostei. Então, a gente às vezes perde um pouquinho dessa empolgação mais humana, mais natural que a gente tem. Então, é preciso que a empolgação seja muito interior. Por considerar, falar, Jesus, você se entregou a mim, de fato. Você, Jesus, aqui tão perto de nós, você entrega o seu corpo, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade, o seu espírito, vive dentro de mim. E por isso é que eu tenho que estar com o coração aceso. Não é? Depois pensar no que vamos viver daqui a pouco, não é? Que vamos para a cerimônia da vigília pascal, e então comemoramos, né, a ressurreição de nosso Senhor, que significa que Ele venceu a morte, venceu o demônio, venceu o pecado, né, venceu tudo, qualquer rolo, qualquer dificuldade está vencido por Cristo, que venceu a cruz, deu a sua vida por nós e ressuscitou. Então, vamos imaginar que tenha sido para nós que Jesus apareceu primeiro. Imagina nas santas mulheres, será Santa Maria Madalena, Salomé, Maria, mulher de Cleofas, né, esse pessoal, e a gente está lá no meio. A gente não, vocês, porque eu sou homem, não posso estar lá. Só vocês, só as mulheres é que estão lá. Imagina a alegria. São as primeiras para quem a Jesus aparece. Né, aparece vivo. Então, é uma coisa que não sei, acho que até além da alegria sobrenatural de ver Jesus vencer a morte, de ver que o sonho delas de que Jesus era o Salvador tem sentido, porque Ele venceu a morte, mas até uma coisa humana tem de falar, apareceu primeiro para mim. Vocês não têm um negocinho falando, não foi para São Pedro, não. Eu vou contar para São Pedro que Jesus ressuscitou. Não dá, até isso dá uma alegriazinha, né? São João, discípulo amado, coitado, o que ele está achando? Mas apareceu primeiro para nós, não é? Então é uma honra, né, para aquelas santas mulheres, falam assim, Jesus apareceu, e além de estar, a gente está super feliz porque a gente viu Jesus vivo, está feliz também porque vamos ter que, nós é que vamos contar para os outros. Dizem alguns, as más línguas, que apareceu primeiro para as mulheres para que espalhasse mais rápido a notícia da ressurreição. Mas, não é, mas vocês já repararam que vocês têm um poder de comunicação muito, muito superior ao dos homens? Vocês já viram isso? É muito, sei lá, homem, certeza, se Jesus aparecesse para os homens primeiro, eles iam esquecer de falar para alguns. Você fala, ah, é 3 dias depois, nossa, esqueci de contar, sabe o que é? Cara, sabe Jesus? Ressuscitou, então. Mas sabe, homem, vocês sabem que homem às vezes é meio atrapalhado, meio devagar, né, nos sentimentos, na comunicação, não avisa, esquece, está em outra, né? Se vai ter jogo de futebol no dia, não tem jogo hoje, eu não estou pensando nisso ou naquilo, não é? Vocês dão importância para as coisas que são mais importantes mesmo. Mas tem um poder de comunicação que é, por exemplo, em 1994, lembra? Vocês nem tinham nascido, né? A grande maioria nem tinha nascido em 94, mas foi quando morreu Dom Álvaro. Então, morreu Dom Álvaro, o padre lá da cidade que eu morava em Campinas na época, o padre foi celebrar a missa no Centro das Meninas, e depois ele estava chegando para celebrar no nosso centro, quando ligaram em casa e falou, ó, morreu o padre, Dom Álvaro. Então, a gente recebeu, ele ia falar, ele falou, elas já me avisaram que morreu Dom Álvaro. Ele falou, acabaram de avisar a gente, como é que já está sabendo? No meio da missa já ficaram sabendo. Não tinha celular, não tinha, era, não sei como ficaram sabendo antes. Não é porque morre o prelado, que tudo bem que ele é para todo mundo, mas mora no centro dos homens. Morreu no centro dos homens. Você fala, os homens agora correm a notícia. Não, das mulheres correm muito mais rápido. É muito mais eficiente. E agora esses dias, na segunda-feira, lembra quando fui celebrar a missa lá, a gente teve a missa no Vaticano, no agito das coisas e não sei o que e tal, e fotos e tal, esqueci meu tablet na sacristia do Vaticano. Mas eu fui descobrir só depois à tarde, quando eu estava nas catacumbas visitando, eu falei, meu Deus, meu tablet, cadê? Eu falei, ai, sacristia do Vaticano. Aí eu vi todas as meditações que eu tinha que dar, que estavam preparadas aqui no tablet. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Então, eu ia ligar no Vaticano, procurar saber, não sei o que eu faço. Chegou uma mensagem de uma numerária italiana, que mora perto da paróquia do nosso padre, me mandou uma mensagem dizendo, o senhor esqueceu o seu tablet da Secretaria do Vaticano, o telefone de lá é esse. Cara, me pareceu um negócio espiritual. Sério, poderes que eu falei, o que é isso, cara, que está acontecendo? Depois eu falei, mas como que você ficou sabendo? Ele falou, não sei, chegou até mim a notícia. Então, a rede de comunicação que vocês têm, não sei como é que é. Não sei. Já desisti de tentar entender também, né, porque tá acima da minha capacidade. Então, uma mulher como vocês que vê hoje, na Vigília Pascal, Jesus vivo, deve falar, deve sentir, falar, eu vou contar para todo mundo. Não precisa parecer louco na rua, mas seria só falar, Jesus ressuscitou, sair na rua falando. Não precisa fazer isso daí. Mas era como se, a ideia é essa, né? Falei, eu estou tão feliz da ressurreição de Cristo que eu quero contar para todo mundo, para minhas amigas, né? Meu coração está aceso de verdade. Então, isso, eu diria que é a coisa central do cristianismo, né? É que Jesus está vivo. Isso é que acende o coração. O nosso padre, numa meditação que ele deu uma vez, né, há muitos anos, né, num dia de Páscoa, ele falava, Cristo vive. Essa é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. O sentido da vida para nós é que Cristo está vivo. Para Jesus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, né, como nós repetimos sempre na oração introdutória aqui da oração. Se eu não creio mesmo de fato que Jesus está vivo, então a minha vida fica sendo, não sei, uma coisa de cumprir umas regras. Não fica um cristianismo meio chato? Tem que ir à missa. Por que tem que ir à missa? Ah, não, porque isso não é pecado. Isso não é pecado. Tem que fazer jejum de carne. Ontem não era para fazer jejum, não comi carne. Isso por quê? Não, porque isso não é pecado, porque tem que... Se é para isso, estou fora. Estou fora dessa vida que tem que fazer as coisas só para não ser pecado. Ou se eu vejo um Jesus como alguém que falou umas coisas bonitas lá no passado, há 2000 anos falou umas coisas super legais, ou fez até uns milagres. Cara, é esse daí que eu escolhi seguir, porque é um cara bom, né? Por que você segue Cristo? Ah, não, porque ele é lá há 2000 anos ele falou umas coisas bonitas. Ah, teve um monte de gente que falou coisa bonita por aí, né? Não, mas a gente não segue nenhuma outra. Porque os outros morreram, mas Jesus está vivo. Isso de verdade faz parte, né, da minha vida. Jesus vivo. Jesus que entrega o seu espírito, a água e o sangue para nós. Tudo que nós vimos, né, estamos vendo nesse tríduo pascal, deve transformar nossa existência. E é dessa transformação que vem a nossa força na luta espiritual, para melhorar, né, para crescer, e no apostolado, né, nosso zelo apostólico. Sabe, mais ou menos como algo meio natural, né? Não é que eu tenho que forçar as coisas, né? A pessoa que encontra com Cristo ressuscitado e que tem o Espírito, a água e o sangue dele em si, não tem que falar, ah, é verdade, né? Eu tenho que falar que Jesus ressuscitou para os outros. Imagina as santas mulheres vendo Jesus ressuscitado, não precisava avisar que era para contar para os outros, né? Quando eu vou em enterro, padre vai muito em enterro, direto, toda hora tem um enterro de alguém. Várias vezes eu tive a impressão que o morto se mexeu, várias vezes, sério. Ele está lá, olha e de repente, mexeu. Eu acho que ele está vivo. Eu sempre imagino um dia que a pessoa vai estar viva, né? Mas nunca aconteceu, sempre estava morto mesmo, enterramos e acabou, né? Não teve. Mas eu fico imaginando, imaginação tonta, né? Não sei porquê, mas eu perco tempo às vezes de vez em quando com isso. Se eu estou lá e de repente mexe e a pessoa abre o olho e fala, não, não, eu estou bem, levanta o caixão, termina, cancela o enterro. Eu ia voltar para casa com o pessoal tertulia, vocês não sabem o que eu vi hoje, né? Não ia ser assim, super natural, né? Quando está morto, ressuscitou. E de Jesus, às vezes a gente não é que tenha uma grande, às vezes uma influência super mega blaster power em nós, né? Porque eu acho que tá bom, Jesus ressuscitou, como se fosse nada, e ressuscitou para sempre, para nunca mais morrer. Então, e é disso, volto a dizer, que vem a nossa força, nosso ânimo, nosso coração aceso, nosso desejo de santidade, o nosso apostolado. Então, Senhor, que eu não veja, né, a santidade e o apostolado como obrigação, obrigações que eu tenho que cumprir, mas uma consequência natural de ver a sua glória, ver o que você fez por mim, ver a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Depois vem cumprir algumas leis, né, que Deus nos dá. Mas fala, estou estudando aqui, né, em Roma, fazendo umas matérias aí de Sagrada Escritura, e tem um professor que é muito bom. Bom, todos são muito bons, né, mas tem um que ele é especial, é um padre aqui da Diocese de Roma, chama Fábio Rosini. Não sei se vocês já leram algum livro dele, acho que é cultor de livros, tinha que publicar. Já fiz propaganda, que lá na Cultor tem que publicar livros do Fábio Rosini, parece que já está o dono lá da Cultor em contatos com ele para ver se publica, né? Então, quem puder interceder para que publiquem, pode interceder. Mas ele é muito bom. Ele começa a falar alguma coisa em outras igrejas, às vezes tem 5 jovens e 100 velhos. Não sei se vocês viram nas missas por aqui, a grande maioria é velho. Na dele vai 1.000 jovens lá para escutar. E ele não é um showman, ele vai contando, falando coisas, mas é muito bom. E as aulas também, ele fica sentado só, falando, lendo às vezes, e você fica 2 horas grudado no que ele está falando. Eu não sei, tem um poder especial o homem mesmo. Mas uma coisa que ele fala é que ele diz, o Mar Vermelho vem primeiro que o Monte Sinai. Eu falei, e daí, né? Parece que não tem nada a ver isso daí. Mas ele fala, primeiro tem toda uma manifestação da glória de Deus que salva o povo de Israel do Egito. O povo está escravizado, Deus manda o Moisés, manda aquelas pragas do Egito para libertar o povo, mata os primogênitos lá e salva o povo, lembra o negócio do sangue do cordeiro que liberta o povo? Depois vai, abre o Mar Vermelho, depois dá maná para eles comerem. Deus faz tudo. E depois fala, ó, os mandamentos agora são esses. Mas primeiro, eles contemplaram a glória de Deus. Viram um monte de coisa. E às vezes ele fala, e às vezes na catequese, o que a gente ensina é, tem que fazer assim, tem que se comportar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer esse outro negócio, isso daqui é pecado, isso daqui... Como se a salvação que Cristo realizou fosse algo de segundo plano. Né? Tudo bem, está certo. Jesus morreu e ressuscitou, mas a gente tem que fazer, tem que trabalhar, tem que fazer. Muito mais importante do que o que a gente tem que fazer é que Jesus morreu e ressuscitou. Não é? É Cristo que me salva. Às vezes pode ter algum que achei que é até coisa dos protestantes, mas não é, é cristianismo. Só Jesus salva. Falou, Jesus me salvou. Jesus morreu pelos meus pecados e me perdoou. É real isso. E depois a gente tem que fazer alguma coisa de como, mas como correspondência ao amor de Deus. Então, acho que não precisa nem fazer grandes propósitos agora, né? Terminando o Unive, agora eu vou melhorar nisso, vou melhorar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou olhar para Jesus, Depois, tudo bem, posso fazer algum propósito de alguma coisa, mas vou contemplar, vou viver bem a vigília de hoje à noite. Não é participar bem da cerimônia, de cada momento, de cada palavra lá que tenha na liturgia da missa de hoje. Pensando, né, meditando o que o Senhor fez por nós. Tem no começo da cerimônia de hoje, começa escuro, né? Lembra a cerimônia do fogo, aí vai acendendo tudo e tem o momento de cantar o Exultet, ou pregão pascal, que hoje eu estou super tranquilo que eu não tenho que fazer nada, vou estar só lá na missa, assim, mas outras vezes tinha que cantar isso, então nem, sabe, ficava ensaiando lá, resulte o céu e os anjos triunfantes, entrava na igreja cantando isso para não perder a musiquinha na cabeça, mas agora, beleza. Ontem na nossa missa lá, o cara desafinou tanto, mas foi tão absurdo, os três que estavam fazendo as três vozes resolveram cantar, e todo mundo desafinado, uma vergonha, até fiquei, me senti bem das vezes que eu desafinei cantando. Bom, mas olha só o que canta nesse pregão pascal, fala assim, ó, exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus, desçam cantando, fala para tal, o céu inteiro, os anjos, façam soar trombetas fulgurantes a vitória de um rei anunciando. A gente está lá, às vezes, parado, velhinha na mão. Ai, como demora essa música. Mas olha o que está cantando. É falando, céus, para tudo aí. Desce os anjos para louvar a glória, a vitória de Jesus ressuscitado. E depois compara ele com Adão, falando, sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. Foi ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós a morte se entregou, para apagar um antigo documento, na cruz todo o seu sangue derramou, para perdoar os pecados de sempre, desde Adão até hoje e até o fim dos tempos. E mais para frente, né? Ó noite de alegria verdadeira que une de novo o céu e a terra inteira. Então, hoje é uma união entre nós, né? A terra, o céu, todas as pessoas que já morreram, que estão no céu, que estão no purgatório, os anjos do céu, os santos, todos reunidos, pois esta noite lava todo o crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa os ódios e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. E aí, como está com aquela, o Círio, né? Círio Pascal, aqui do lado de cera, né? De abelha, faz uma comparação entre essa, está tudo escuro, em geral, não sei como é que vai estar lá hoje na igreja, né? Mas já está tudo escuro, e você vê aceso o círio, então ele parece uma coluna luminosa mesmo, e aí faz uma ligação com a coluna luminosa, lembra que ia caminhando com o povo do Israel no deserto e separava eles dos egípcios, né? Dos que queriam matá-los, fala, ser a virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz, eis de novo a coluna luminosa que o vosso povo para o céu conduz. Aquela conduziu para atravessar o Mar Vermelho, para a Terra Prometida, e essa conduz para o céu. Ó noite de alegria verdadeira que une de novo o céu e a terra inteira. Vamos pensar nisso. Senhor, que eu me sinta de verdade, Jesus, muito amado, por te ver entregar o seu corpo, o seu sangue, a água e o sangue que saíram, brotaram do seu coração, que eu sinta, né, o seu espírito que é entregue a mim, que eu te veja, Jesus, ressuscitado, glorioso, e que isso me transforme, que eu me sinta muito amado por Deus. Isso muda a nossa visão de mundo. Sentir-se amado, se apaixonar, amar a Cristo. Tem uma série que eu estou assistindo, quer dizer, já acabei, deu pena, porque acabou a série, tem que sair a próxima temporada. É meio vergonhoso, não sei, talvez, porque é uma série tão bobinha, tão, é o Jovem Sheldon, não sei se vocês já viram. E é, mas é divertido, né? Um molequinho meio nerd, meio, né? Um super mega nerd. Mas, beleza, não tem nada a ver, não vou falar dele. Mas tem um cara lá que o casamento dele está meio mal, né? Um personagem, então não fala muito com a mulher. E tem a vizinha que separou. O marido abandonou e deixou a vizinha lá. Então, um dia eles se encontram, por nada, sem querer, começa a beber junto e tal, começa a surgir um clima entre eles. E eles falam, vamos embora. E fogem para não dar rolo, porque ele é casado, ela é a vizinha, então melhor não ter nada. Depois se vem outra vez, um com o outro, e fala, não aconteceu nada, né? Não, só olham. Aí ela fala, é que faz muito tempo que eu não me sinto amada. E ele diz, e eu também faz muito tempo que eu não me sinto amado. Aí um olha para o outro de novo, aí eles fogem outra vez, falou, não vamos fazer besteira, né? Então não é um exemplo muito bom ter brincado com o perigo. Mas pode ser que a nossa vida espiritual às vezes não vai tão para frente, porque a gente não se sente tão amado. Fica meio, ah, tá bom. Já pensou o marido e a mulher que vivem sem conversar? Ontem, não, anteontem, sentei na mesa com um outro cara do Nive, que estava almoçando, num restaurante, e chegou, sentou um casal, que acho que era brasileiro, porque ele mandou uma mensagem no WhatsApp para alguém, parecia que falou em português. Acho porque eles não falaram mais nada. Zero. O almoço inteiro. E a menina não comeu nada, ficou olhando. Ele pediu uma pizza inteira, comeu a pizza inteira, sem olhar para ela, falou, vamos embora. E saiu, foi embora. Falei, cara, que tristeza. Como é que sobrevive, né, um casal assim que não fala nada, né, que não tem nem, não troca uma palavra, uma ideia, que não se sente amado? Senhor, que eu não me sinta assim com você, Jesus. Porque eu sou muito amado por Deus. Se a minha vida fosse, Deus não me ama, aí eu tenho que perseverar. Vamos lá, tenho que fazer apostolado. Ai, meu Deus, tenho que fazer apostolado. Para quê? Para viver perto de Jesus? Ai, meu Deus, vai, mas tem que fazer, né? Então, é muito louco, né? Se não tem um amor envolvido na história, para que lutar para ser santo? Para que procurar fazer apostolado? Se o coração não está aceso, mas o coração aceso, se não está aceso, eu tenho que acender o meu amor. Senhor, eu peço que hoje, na vigília de hoje, nessa missa que vamos participar agora, assim como se acende o fogo novo, que tenha um fogo novo no meu coração. E que me leve a ter um relacionamento com Ele profundo. E quanto mais eu vou conversando com Ele, escutando Jesus, esse fogo vai crescendo, o amor vai se desenvolvendo. Lembra aquela história da tia Carmen, irmã do nosso padre? Já contei 200 vezes, super conhecido. Mas ela não quis casar, né? Não era da obra, mas não quis casar para se dedicar mais a ajudar as coisas da obra do nosso padre, né? Cuidar dos centros. Mas teve uma vez que ela conheceu um cara, começou a sair um pouquinho com o cara e, sei lá, o cara parece que era meio estranho, muito sério, e tinha uma perna mecânica, uma perna mecânica da antiga, assim, que ele ficava andando, passeando com ela, de repente, pum, caía a perna, saía. Aí ela sentava, ela pegava a perna e encaixava outra vez, tchac, encaixava a perna e continuava andando. Não sei, não parecia muito romântico, né, o negócio, mas ela gostava do homem, começou a gostar e falou para o nosso padre, José Maria, eu ainda não gosto dele, mas se eu continuar saindo, vou acabar gostando. Mas eu tinha falado a você que eu vou ficar aqui, não, eu prefiro ficar aqui, não vou casar, não. E parou de sair com ele. Mas essa frase é legal, né? Ainda não gosto muito, não. Mas se eu continuar saindo, vou acabar gostando, porque eu vi que ele tem ideia, tem coisa legal. Então, com Jesus é a mesma coisa. Se eu ainda não gosto muito dele, sai com ele, conversa com ele, vê ele ressuscitado, ele está vivo, fala com ele, faz oração. É uma pessoa real. E vocês vão ver como a gente acaba se apaixonando e vivendo mesmo para Cristo, porque é uma pessoa real. Esses dias o Dom Mariano, vocês estiveram com o Dom Mariano? Teve tertúlia, alguma coisa assim? Nada com ele? Sim, não dá. Ele foi lá no nosso alojamento, ele está aprendendo português, então está lá juntos os brasileiros e portugueses. E com o Duolingo, ele está aprendendo português, mas está sabendo falar bem. Ele chega, oi, tudo bem? Impressionante. Ele fala assim, está todo cheio de estilo, cheio da graça, impressionante. Então, mas tá legal, assim, porque a gente ficou conversando uns 10 minutos, mais ou menos. Depois ele foi jantar, sentou na mesa, falou em português, né? Então entende tudo, fala tudo. Só na tertúlia, depois ele falou, ó, eu vou contar coisa aí, aí eu vou cansar de forçar a cabeça, então eu vou falar em espanhol. Mas daí ele contou que fizeram uma entrevista com ele e perguntaram se o senhor pudesse escolher qual século que o senhor queria viver. E aí ele falou, ah, eu gosto do século XXI, estou bem aqui, não tem problema. Mas se eu pudesse escolher outro, eu escolheria o século XIX, que eu gosto muito, não sei porquê, não explicou porquê que ele gosta do século XIX. E falou, bom, século I também, né, por Jesus e tudo, ele achou que tinha que dizer isso daí. E aí falou, por que você me perguntou isso? Aí o entrevistador falou, é que uma vez numa entrevista me perguntaram, e eu falei na hora, me perguntando, que ano que você quer, quando que você gostaria de viver? Ele falou, no século IV ou V, V, IV, antes de Cristo, porque era filósofo e ele queria ter conhecido Platão. Ele falou, queria ter conhecido, ver o Platão, estar com ele, eu achei, ia ser demais. E o entrevistador falou, mas você não é cristão? Você não gostaria de estar no século I? Ele falou, não, mas com Jesus eu já vivo, eu já conheço. O cara tem que ter moral, né, para falar isso daí. Né? Assim, ó, não, se eu puder, eu já vivo com Cristo, não preciso voltar lá para o século I para viver com Jesus. Já vivo agora. Se eu pudesse escolher, então, o Platão eu não vivo, o Platão está morto, acabou, né, mas eu queria conhecer o Platão, porque com Cristo eu já vivo. Que cada um de nós possa dizer isso, né? Especialmente depois dessa noite santa de hoje, né? Que une o céu à terra. Com Jesus eu vivo, porque Ele vive para sempre. Senhor, me ajuda a te conhecer cada vez melhor, viver cada vez mais ao teu lado. E isso, com certeza, acende o nosso coração. Que nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora, nos leve até um encontro profundo com Cristo vivo todos os dias da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.